Semana em África.
Abrimos este recapitulativo com a Guiné-Bissau, onde a data das eleições legislativas deverá ser marcada antes do próximo sábado. A exigência é da missão de alto nível da CDAO, que esta semana em Bissau afirmou que estas devem ocorrer antes do fim de janeiro de 2019 e instou o presidente José Mário Vaz a anunciar a data antes da cimeira da CDAO, a 22 de dezembro, como refere o primeiro-ministro Aristides Gomes.
Nós vamos apresentar ao seu presidente diferentes simulações para que ele possa fixar uma data das eleições antes do dia 22, antes da sua partida para a cimeira do chefe de Estado da CDAO.
Entretanto, e por despacho do Ministério Público, foi ontem reaberto o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, encerrado por este mesmo órgão desde 5 de dezembro, por suspeita de irregularidades, o que levou à suspensão do recenseamento eleitoral. Mais pormenores com o nosso correspondente em Bissau, Moussa Baldi.
Ordens do Ministério Público mandaram encerrar a sede do GETAP. Ordens da mesma entidade permitiram hoje a reabertura das portas do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral. Uma semana de paralisação nos trabalhos do recenseamento eleitoral, o diretor do GETAP, Cristiano Nabitan, disse que é tempo perdido, mas perfeitamente recuperável ainda mais, com cerca de 95% de potenciais votantes já registados. Foi um autêntico imbróglio jurídico, com o Ministério Público a ordenar primeiro a paragem dos trabalhos do recenseamento, por alegadas suspeitas de irregularidades, depois a mesma entidade a vir dizer que afinal não tinha dado ordens de suspensão dos trabalhos, para ontem, quinta-feira, vir novamente dizer que o GETAP podia retomar os trabalhos. Não se sabe ao certo o que aconteceu para estas reviravoltas, sabe-se apenas que a ordem de reabertura da sede do GETAP aconteceu um dia depois de a delegação ministerial da CDAO reunir-se com o Procurador-Geral da República, Bakary Biaye.
Bissau, 94 FM.
São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus deu terça-feira a sua primeira conferência de imprensa, durante a qual, entre outros, pediu uma auditoria externa às empresas públicas e aos membros do governo que façam as suas respectivas declarações de bens. Mais pormenores com o nosso correspondente em São Tomé, Maximino Carlos.
Na sua primeira conferência de imprensa, Jorge Bom Jesus falou da necessidade dos membros do governo declararem os seus bens e admite rever alguns indicadores económicos que não reflitam a realidade do país.
Estamos já a formalizar os pedidos ou a abertura de concursos para auditoria externa, portanto, muito mais credíveis e mais abrangentes.
Bom Jesus referiu-se à necessidade de auditoria, sobretudo externa, a algumas empresas públicas, apontando o caso da empresa de água e eletricidade EMAI.
As responsabilidades serão assacadas, não é? Inclusivamente criminais, se for o caso.
Sobre a política externa, apostas terá nos parceiros tradicionais.
Vamos continuar a contar com os parceiros tradicionais. Nos últimos 4 anos, perdemos um bocado algumas referências que nós tínhamos em termos de política externa. Sentimos que os eixos se deslocaram, mas nós vamos tentar definir.
Jorge Bom Jesus, primeiro-ministro São Tomé, na sua primeira conferência de imprensa após a sua investidura.
Depois de, a 28 de novembro, Patrício Trovoada ter suspenso o seu mandato de presidente da ADI e de deputado, o partido vencedor das eleições legislativas no país está em crise e terá que, em Congresso, eleger a sua sucessão. O seu secretário-geral, Levi Nazaré, foi suspenso nesta quarta-feira por alguns membros da Comissão Política que o acusam de fraccionismo, mas o também vice-presidente do Parlamento afirma estar a ser alvo de uma tentativa de aniquilação política urdida por Patrício Trovoada. De novo, Maximino Carlos.
Na sua declaração à imprensa, o secretário-geral do ADI disse que há uma tentativa da sua aniquilação no partido. E disse mais que a sua destituição pela Comissão Política do cargo de secretário-geral é ilegal.
Tudo isto é ilegal.
Lavina de Zaré referiu que não se vai recandidatar para o cargo de secretário-geral, mas defende um ADI coeso, inclusivo e democrático, e sublinhou que há um plano orquestrado para a sua eliminação.
Tudo isso é um plano orquestrado para eliminar-me. Não sei se é só eliminação política, se essa eliminação não vai mais além. A minha vida pode estar em perigo, pode estar em risco.
A crise no ADI poderá afetar a realização do seu Conselho Nacional e o Congresso.
São Tomé, 102.8 FM.
O Parlamento angolano aprovou ontem a proposta de Orçamento Geral do Estado para 2019, no valor de 32,2 mil milhões de euros, com votos a favor do MPLA e contra da UNITA e da Casa CE, que denunciam verbas irrisórias para setores como a saúde e a educação, como nos diz o nosso correspondente em Luanda, Avelino Miguel.
O Parlamento angolano aprovou hoje em Luanda o Orçamento Geral do Estado para 2019, com votos contra dos partidos da oposição, e consideraram o mesmo conter vícios do passado na previsão de despesas. Segundo os deputados da oposição, as verbas atribuídas ao setor social são ilusórias, tendo em conta os desafios do país para os setores da educação e saúde. Em 2019, o executivo de João Lourenço pretende relançar o setor produtivo e continuar com o processo de estabilização macroeconômica. É o primeiro orçamento do país elaborado com base em recomendações do Fundo Monetário Internacional, FMI, que aprovou recentemente um programa de apoio técnico e financeiro à Angola de mais de 3 mil milhões de dólares. A diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, visita Angola de 20 a 22 de dezembro.
Aprovada também esta semana em Angola e na Generalidade a proposta de lei de base das privatizações, com votos contra da UNITA e abstenção da Casa CE.
Fogo 100.7 FM.
Cabo Verde conseguiu angariar esta semana em Paris 850 milhões de dólares na Conferência Internacional de Doadores e Investimentos, que decorreu sob o lema Construindo uma Nova Parceria para o Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva falou de sucesso, como refere Neide Ribeiro, que assistiu à sua conferência de imprensa.
Concluímos com sucesso, foram as palavras de Ulisses Correia Silva, o chefe do Executivo de Cabo Verde, declarou que foram recolhidos 850 milhões de dólares que vão financiar a nova Estratégia Nacional de Desenvolvimento do país. Este investimento será direcionado para o setor marítimo, agrícola e educação, entre outros. Ulisses Correia Silva avançou ainda que esta soma vai permitir a extensão do Porto de Palmeira na Ilha do Sol e a construção do porto da Ilha do Maio. Da União Europeia chegam 10 milhões de euros que serão destinados para a boa governação do país. O primeiro-ministro disse ainda que quer que Cabo Verde seja visto como um ponto de investimento privado, pois só assim o país vai alcançar a independência económica.
Face à polémica instalada com o fim dos voos internacionais para São Vicente, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva afirmou em Paris que, havendo mercado, a TACV Cabo Verde Airlines teria todo o gosto em retomar os voos. Ouçam-lhe.
As decisões sobre rotas aéreas não são decisões políticas nem de administração. Temos que garantir que as rotas tenham sustentabilidade e rentabilidade para que possam depois ter interesse do investimento. O que o Estado garante e deve garantir fundamentalmente é ligações interilhas. Mas ainda relativamente a São Vicente, não é um processo fechado, havendo mercado e havendo prova de que esse mercado é rentável, haveria muito gosto, creio eu, da empresa TACV em retomar os voos e fazer as ligações principalmente para Portugal, o que é mais desejado.
Maputo, 105 FM.
Moçambique, a RENAM acusou esta semana o governo de não cumprir o memorando de entendimento sobre o enquadramento dos seus oficiais nas Forças Armadas de Defesa e Segurança. O principal partido da oposição reagia assim às nomeações interinas de 3 oficiais da RENAM nas Forças Armadas, considerando que estas deveriam ser efetivas e não interinas. Mais pormenores com o nosso correspondente em Maputo, Orfeu Lisboa.
O ministro da Defesa Nacional anunciou 3 nomeações interinas de oficiais generais oriundos da RENAMO para as Forças de Defesa de Moçambique. O principal partido da oposição não concorda e diz que estas nomeações ferem o espírito e letra do memorando de entendimento alcançado com o governo.
A reconquista da paz e da reconciliação nacional não deve basear-se em soluções paliativas e temporárias. Apelamos ao governo e ao presidente da República de Moçambique para cumprirem escrupulosamente o memorando de entendimento e reverter com urgência as nomeações interinas por definitivas, ou seja, efetivas.
Tudo porque, de acordo com o porta-voz da Renamo, José Manteigas, o memorando de entendimento assinado a 6 de agosto de 2018 por Ossuf Mamad, coordenador nacional da Renamo, e Filipe Nunes, presidente da República de Moçambique, prevê o enquadramento efetivo numa primeira fase de 14 oficiais superiores e generais para dirigirem altos departamentos das Forças de Defesa e Segurança.
E a terminar esta segunda-feira, assinalaram-se 70 anos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ONG Amnistia Internacional em Portugal fez um balanço misto em relação aos PALOP, destacando, por exemplo, avanços em Angola e recuo em Moçambique. Considera, no entanto, que há esperança em dias melhores, como referia Pedro Neto, o seu diretor executivo.
Nos últimos anos nós vimos alguns avanços, nomeadamente em Angola. Começamos a ter uma certa expectativa da liberdade de expressão de começar a ganhar terreno. O respeito pelas mulheres, o combate à mutilação genital feminina, também a abolição da pena de morte, que nos PALOP já é uma realidade. Falta ainda a Guiné Equatorial, que pertence à CPLP, mas que está em moratória, falta transformar isso. Há aqui também outros desafios em Moçambique, que vive neste momento uma crise económica e aqui alguma instabilidade política que é preciso resolver para que a liberdade de expressão se transforme na plenitude dos direitos civis e políticos, depois também acontecerá o desenvolvimento económico e social. E também as transições democráticas, quer em Cabo Verde, quer em São Tomé e Príncipe, que oxalá sejam tranquilas e que não interrompam os ciclos de desenvolvimento para que estes países possam encontrar o desenvolvimento cada vez maior para que a pobreza seja cada vez mais diminuta. Há um longo caminho a percorrer, mas os tempos neste aspecto também têm de ser de esperança.
Ponto final nesta semana em África. Um bom fim de semana a todos.